Educando o seu bolso.
É, pessoal, educando o seu bolso aqui no Em Boa Companhia, toda quinta-feira a gente fala de economia de um jeito leve, um jeito fácil, um jeito divertido para você cuidar melhor aí do seu dinheiro. E hoje nós vamos falar sobre carro. Carro é um sonho de muitos brasileiros, assim como é a casa própria e tudo mais. Mas qual o número de carros que uma família deve ter? Zero? Um? Mais de um? Pois é. E para conversar com a gente hoje, recebemos aqui o nosso amigo Everton Veloso. Bom dia, Everton.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar de volta.
Pois é, o prazer é todo nosso. Everton, como eu disse, ter um carro zero, um carro usado, realmente está ali, né? Nas metas de muitos brasileiros. Mas na hora que a gente vai colocar na ponta do lápis, a gente vê que não é tão simples assim. Não é verdade? Agora, carro, vale a pena ter, não vale? Como é que a gente tem que analisar essa história?
Depende de cada pessoa, de cada família, né, Pedro? O carro realmente muda a relação da pessoa com a cidade, a relação da pessoa com o espaço, né? A pessoa que não tem carro e passa a ter, ela tem acesso a muito mais lugares, com mais agilidade, às vezes mais conforto, geralmente mais conforto, mas às vezes não. Ela pode levar pessoas, levar coisas, então muda realmente a relação dela com a própria cidadania. Uhum. Né? Mas tudo isso tem um custo. Né? Tem famílias que, para cada adulto, quer ter um carro. Tudo isso tem custos, custos financeiros, custos não financeiros, e a gente precisa avaliar bem. Uhum. Né?
Até mesmo quem tem uma consciência ambiental maior deve colocar aí também assim no papel, por quê? Usar o transporte coletivo é uma coisa que a gente tem incentivado cada vez mais. Infelizmente, sim, nós não temos ali, né, um metrô realmente eficiente que liga a nossa cidade, né, todos os bairros. E aí a gente também pensa, ônibus, tá aí, né, verdadeiras latas de sardinha, demora, tá sempre muito cheio. E aí tem aquela questão da espera. É, aí vamos comprar o carro. E a média, eu acho que eu vi essa pesquisa em algum lugar, é 1,2, sei lá, passageiros por carro. Ou seja, o pessoal está andando sozinho. É um carro para cada habitante. Tem que valorizar a carona solidária também, né? Muitas vezes. Então, imagina, o trânsito não dá conta.
Exato. A gente vê, basta você parar em uma avenida, repara quantos carros estão andando com uma pessoa só. Uhum. Porque também, hoje em dia, tem muito mais alternativas de programas, de compromissos. Então, a pessoa, às vezes, tem aquele itinerário que ela pensa que não consegue compartilhar com outra pessoa. Às vezes se acomoda, às vezes nem tenta compartilhar com outra pessoa, já pensa, ah, pega o meu carro e vou. Uhum. Né? Mas isso, como você falou, tem um custo, tem vários custos, custos ambientais, custo de conforto mesmo, uhum, e custo financeiro, porque manter um carro não é barato, né? É bem caro.
Vamos colocar aqui as meninas na roda, eu quero saber, quem de vocês três tem carro?
Eu tenho carro.
Tem carro?
Tenho.
E você geralmente anda sozinha ou está sempre acompanhada, tem mais gente no carro com você?
Sozinha ou com meus filhos. Uhum. Mas dificilmente eu tenho essa prática de dar carona. Atualmente a gente está saindo juntas, né, meninas daqui. E para vir para cá eu tô pegando a Karine, que a gente, uhum, mora mais ou menos próximas.
Entendi. Aí é uma carona solidária, né?
Sim,
já ajuda.
Né?
Mas vocês duas, por exemplo, a Karine e a Larissa, que utilizam o transporte coletivo, realmente é um problema? Vocês sonham em ter um carro? Como é que é, Karine?
Bom, eu pretendo ter, mas assim, não é uma coisa que eu penso que é o meu objetivo agora. Claro que a gente tem os percalços do transporte público, que não é 100%. Uhum. Mas é um meio que a gente tem que utilizar e eu acho que é por isso que a gente tem que cobrar cada vez mais melhorias. Uhum. Porque agrega um ambiente melhor para a cidade, elimina congestionamento. Uhum. É muito bacana. Inclusive, poderia ter, né, mais incentivo para ciclovias, coisas.
Está aí nos projetos de muitos candidatos, né? A prefeito aí da cidade, inclusive, segundo turno está aí, né, gente? Vamos analisar direitinho quem nós vamos votar. E você, que mora lá no Barreiro, né? Também minha conterrânea. Sair do Barreiro para o centro é ali uma hora no mínimo, né?
Mais de uma hora, ainda mais no horário de pico, a gente vem de 7, 8 ou 6 horas. Nossa, é muito demorado. Só que o bom de vir de ônibus é que você consegue dar cochilado, você consegue ler um livro. No carro, não, né? No carro, você tem que ficar atento. Não pode atender celular, que é perigoso, né? Ainda mais por onde que a gente vem, que tem parte que tem gente que vem pela 040 e é um trecho perigoso, né? Tem os prós e os contras, né? Eu pretendo ter um carro, sim, mas eu também, o preço dos estacionamentos aqui no centro, né? É assustador, né? Aí tem que olhar na balança.
O valor que é esse, né? De estacionamento, IPVA, seguro obrigatório, seguro do carro.
É tudo isso são custos, né? A proposta que eu vou fazer, inclusive vou escrever um texto que vai ser publicado no blog na segunda-feira, é uma ferramenta para a pessoa levar em conta tudo isso, né? Ela fazer a comparação. Qual que é a minha situação? Sem carro, com um carro ou com mais de um carro? E pode colocar até outras opções. Uma moto, um carro e uma moto. Tem várias opções, né? Não tem muito segredo. É colocar no papel, colocar na tela, uma tabela. Na primeira coluna, você coloca ali as situações todas. O custo de manutenção do carro, que se você não tiver carro, evidentemente o custo vai ser zero. E as outras situações. Ir ao trabalho, ir à faculdade ou à escola, levar menino na escola, fazer compra, passear à noite, passear fim de semana, emergências. Coloca tudo isso ali listado na primeira coluna. E nas outras colunas você vai escrever, você vai descrever como que acontece cada item desse nas situações. Por exemplo, se você não tem carro, você não tem custo de estacionamento. Você vai ter custo de ônibus e tal, mas de estacionamento você não tem. Se você tiver carro, você vai já ter que colocar, olha, eu paro no estacionamento, R$8 a hora, vou ficar tantas horas, já joga aquilo ali no custo.
Se para na rua, por exemplo, tem o custo do rotativo, tem o rotativo, faixa azul.
É, né? E outros custos, vou sair à noite. Eu não tenho carro, então vai ser o táxi ali, ou o ônibus, ou a carona. Tem o custo não financeiro, você tem que batalhar uma carona. Isso aí não custa nada, mas dá algum trabalho. Né? O custo não financeiro de você ter o carro, você não pode beber. Se você gosta de beber, tá, você não pode beber. Ou se você beber, você não pode ter a tranquilidade de não parar na blitz. Né? Tudo isso é custo, tudo isso tem que ser levado em conta. Então a minha sugestão é jogar isso no papel e comparar cada situação. Aí você faz a soma do custo financeiro e desses itens todos.
E aí vê se vale a pena ou não ter ou não um carro, né? Vai estar no educandoseubolso.blog.br.
Exato, na segunda-feira. Na segunda-feira.
Texto interessante. Agora, uma outra coisa que você falou aí, né? O número de carros. Por quê? A gente mora, pelo menos assim, atualmente, os apartamentos são cada vez menores.
Sim.
Né? São verdadeiras caixinhas de ovos, assim. E geralmente tem aquelas pilastras, você tem direito a uma ou duas vagas na garagem. Claro que tem gente que mora, né, em lugares muito maiores, com quatro, cinco, sei lá. Mas aí é aquela coisa também, né? Às vezes eu compro um carro grande que não cabe na garagem. Ou então se eu tenho, né, minha esposa, digamos assim, moro com a minha família, cada um vai ter o seu carro, onde estacionar? Deixar na rua é perigoso.
Tudo isso são os custos, né? E se você vai comprar um apartamento que tem uma vaga só, provavelmente, ainda mais hoje em dia, com a atual situação do mercado, ele vai ser mais barato. Só tem uma vaga. Mas aí você vai ter que cuidar disso aí. Se você quiser ter dois carros, você tem que ver algum vizinho que não tenha carro. Aí você vai ficar dependendo daquele vizinho, né? Ou parar na rua. Tudo isso tem que ser levado em conta.
Perguntar aqui para as meninas também, colocá-las no nosso debate, aqui na nossa roda de conversa. O assunto, gente, é carro. Vale a pena ter um, dois, não ter carro? É a questão da segurança e do conforto. Vocês que são jovens, vão para balada, né? Eu sei que aqui a Carla já falou que tem carro, mas a Karine e a Larissa não têm. E aí? E para sair de noite? É perigoso? Vocês levam isso em conta? Eu vou andar de Uber, mas aí eu vou andar de táxi. É um gasto também para o orçamento, mas depender de ônibus? E para voltar de madrugada, como é que faz?
Então, teve uma vez que eu tive que ir numa festa, né, que é assim, como você sabe, né, pro Barreiro é complicado, né, aí eu fui numa festa, tipo assim, umas 10 horas da noite, só que os ônibus, eles têm uma hora que eles param todos, tipo, de meia-noite até 4 horas da manhã, ou seja, você tem que ficar na festa até 4 horas da manhã para eles voltarem a retornar para você ir embora, e eu tive que ficar, é complicado.
Mas tava boa a festa, pelo menos?
Não, na hora que chegou 2 horas da manhã, a gente ficou lá sentada, né?
Todo mundo foi embora, e você foi embora, não, eu tô esperando aqui o ônibus.
Tá voltar. Legal.
E aí, Karine?
Ué, eu não faço muitos passeios noturnos, não. Geralmente eu vejo colegas que fazem, combinam, assim, com amigo de dividir Uber ou mesmo táxi. Mas geralmente eu sempre saio acompanhada, assim, volto mais cedo, vou pra algum lugar mais tranquilo.
É, porque tem que pensar nisso, né? A volta para casa. Então você acaba se privando, às vezes, de um determinado lazer, justamente porque você vai ter que voltar para casa de alguma maneira, e aí pai e mãe não dormem enquanto a gente não chega, não é, não é isso? Você que é mãe, né, Carla? Seus filhos são adolescentes, são crianças ainda.
Olha, eu tenho uma de 2 anos e um de 12.
Ah.
Então daqui a pouco eu vou começar a ter essas dores de cabeça.
É, esse de 12. Pois aí, já é pré-adolescente, querer ir pra balada.
Ai, meu Deus. Essa hora é mais complicada mesmo. Acho que mãe e pai sofrem muito.
Quando você tirou carteira, os seus pais falaram assim, eu vou te dar um carro. É uma coisa muito comum, não é,
Sim.
não é, Everton?
Sim.
É um incentivo também. E o adolescente, né, quando faz 18 anos, o jovem, ele já quer tirar carteira para ter essa independência. E aí depende, muitas vezes, do presente do papai e da mamãe.
Isso.
E aí, hein? O pai deve incentivar isso? Dar um carro pro filho?
Olha, é difícil falar se deve incentivar. Se eu tiver que falar sim ou não, eu diria que não. Incentivar, não. É uma coisa natural, vai surgir essa demanda, né? Dependendo da condição financeira da família, e não só financeira, mas social e cultural. Aquelas famílias, né? Onde, assim, os amigos todos do adolescente têm carro, já existe, assim, uma expectativa de que ele também vá ter.
Uhum.
Porque tem essa coisa também do carro. O carro tem esse ganho social. Quem, né, já teve seus 17, 18 anos, reparava que aqueles colegas de 17, 18 anos que tinham acesso a carro, eles tinham uma exposição social maior.
Se davam melhor.
Se dava melhor, beijava, né? Tinha mais chance de beijar e tal. E aí, para as pessoas, não só adolescentes, até de adolescentes de 40, de 50 anos, né? Essa questão de beijar mais é importante. Então a pessoa, olha, e aí?
Se foi importado, então, né, Everton? Se o carro foi importado, esse de adolescente de 40 anos...
Pois é, rapaz. Isso aí é até uma coisa meio machista, assim, ou não só, né, questão de gênero, mas tem essa coisa de considerar que se eu tiver um carro bonito, eu vou aparecer mais e tal. Deve ser levado em conta. Será que isso realmente é importante? Eu preciso levar isso em conta para a minha vida? Eu tenho alternativas sociais sem o carro? Tudo isso é para ser levado em conta também, né? São as questões... não racionais, né? Questões subjetivas que precisam ser levadas em conta. Assim.
Eu perguntei aqui se pai e mãe devem incentivar a idade presente para o filho, porque muitas vezes esse jovem, ele ainda está se firmando no mercado de trabalho, então você dar um carro de presente pode representar assim, olha, estou valorizando aqui o meu filho, ele merece, mas tem que lembrar também que quem vai arcar com essas despesas de IPVA, de seguro, de DPVAT, de tudo, são os pais também,
Sim.
né? Então, assim, é mais um gasto, porque o seu filho de 18 anos, talvez não tenha condições de pagar tudo que o carro vai exigir dele.
Exato, isso tudo precisa ser levado em conta nesse cálculo financeiro aí. A pessoa, qual vai ser o ganho prático, né? Aí não é só esse ganho subjetivo, esse ganho social, mas qual é o ganho prático de ter carro? Compensa realmente? Ah, meu filho faz faculdade, a faculdade é longe e trabalha, ele precisa do carro. Será que precisa mesmo? Será que não tem como arrumar uma carona entre os próprios colegas de faculdade, incentivar isso, às vezes a própria escola ou os próprios colegas fazerem listas, olha, em qual região da cidade você mora, você vende carro, você não vende carro, que tal a gente revezar o carro e aí a gente faz a vaquinha para gasolina, eventualmente usar um táxi, usar um Uber, uma coisa assim, às vezes vai ficar mais, provavelmente eu diria, vai ficar mais barato do que manter o carro, porque manter carro realmente não é barato. Tem esses custos que a gente não presta atenção. Pneu, né? Pneu, o custo mais caro, mais alto é gasolina. Eu já, inclusive, tem um texto no blog que ensina a calcular o custo de manutenção do carro. O mais alto geralmente é gasolina, mas tem esses outros também. Pneu, troca de óleo, enfim, outros componentes.
Né? Nossa, gasolina.
Que a gente esquece. Né, de repente falou, olha, nossa, surgiu um imprevisto, meu carro deu um problema e tal, tive que trocar não sei o que, ficou em R$1.000. Será que é imprevisto mesmo? Você não sabe que o carro chega a um ponto que você tem que trocar ali, embreagem, freio, sei lá. Né? Então tudo isso precisa ser levado em conta realmente.
Senão ficam verdadeiras latas velhas aí andando pelas ruas da cidade.
E aí vai ter um custo ainda maior, olha, meu carro vou ter que jogar ele fora, vou ter que colocar ele no ferro velho e comprar outro. Né?
Olha, cada caso é um caso, então a gente está aqui para orientá-lo, para você pensar racionalmente, analisar para ver se vale a pena ou não ter um carro, ter mais de um carro. Tem que colocar tudo isso na ponta do lápis, no papel, e o blog do Canto Seu Bolso está aí para ajudar você nesse sentido. Então, na segunda-feira, essa ferramenta vai estar lá, o texto do Everton, aí você acessa, joga lá as informações, e aí você define se vale a pena ou não ter aí o automóvel.
Isso, o texto que ensina a calcular o custo já está pronto, já tem mais de um ano, já está lá prontinho, são, aliás, dois. Um eu falo sobre o assunto e o outro eu ensino, eu dou uma sugestão de como calcular. E esse, que vai sair na segunda-feira, é para você fazer a comparação. Se compensa ter carro, se compensa ter um carro, mais de um carro. Aí você pode jogar a moto também, como eu falei, né?
É, tem muita gente com esse trânsito travado, preferindo a moto, porque pelo menos dá para fugir um pouquinho aí dos congestionamentos e chegar mais rápido aos destinos.
Exato, é mais barato para comprar, mais barato para manter, ela é mais ágil no trânsito, mas tem um risco maior de acidente.
É,
então
perigoso.
Isso também é uma coisa que tem que ser levada em conta.
Tá certo. Então outras informações, tá lá no blog, educandoseubolso.blog.br. O Everton Veloso marcando presença hoje e na próxima quinta-feira mais um assunto de economia aqui no Em Boa Companhia. Obrigado, Everton.
Eu que agradeço, foi um prazer voltar.
É isso aí, a gente espera você em outras ocasiões também.